Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
Jovem Pan, direto para Brasília, conversar com nosso companheiro, jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, passada a eleição, o que teremos nessa semana no poder e na política, num feriado no meio, Congresso Nacional vazio, não é, Fernando?
Pois é, o assunto dominante, é claro, ainda vai ser aí o resultado aí, final das disputas municipais, vamos falar disso aqui mais adiante, mas realmente Brasília vai tentando aí tomar o seu rumo, não é, ficar um pouco fora aí desse resultado que emergiu das urnas ontem. O presidente Michel Temer, aqui em Brasília, nesta segunda-feira, tem a missão de comandar a 11ª Cúpula da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. O que, que é isso? É uma união de partidos de língua portuguesa que faz uma reunião regular e, desta vez, o Brasil será o país, está sendo o país hospedeiro. 9 chefes de Estado de países de língua portuguesa aqui em Brasília, todos já chegaram. E o destaque fica para o ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, que é um amigo do Brasil e foi eleito recentemente secretário-geral da ONU. António Guterres já está em Brasília, veio para cá a convite aí do Brasil para participar desta cúpula e hoje tem uma reunião, inclusive, privada com Michel Temer, que certamente vai tocar naquele tema eterno aí, caro para a diplomacia brasileira, de fazer com que o Brasil tenha uma posição de maior destaque na ONU quando Guterres assumiu o cargo em definitivo. Michel Temer, que hoje à noite estreia sua participação no programa de rádio estatal A Voz do Brasil. Isso mesmo, A Voz do Brasil ainda existe. Michel Temer, como todos os presidentes, vai ter aquela participação especial ali sendo entrevistado pelo locutor da Voz do Brasil, isso hoje à noite em cadeia nacional. Na quarta-feira, depois de amanhã, a gente sabe, feriado aí do Dia de Finados, Brasília vai ficar vazia, mas amanhã no Senado vai ter ainda alguma movimentação importante. Amanhã, terça-feira, tem uma sessão no Senado. Na Câmara, não. Na Câmara, os deputados vão gazetear aí a semana inteira, não vão trabalhar. No Senado devem votar algumas coisas, algumas MPs, e Renan Calheiros, presidente ali daquela casa do Senado, vai receber governadores de estados que, imagine, vem de novo para Brasília pedir dinheiro aí de ajuda do governo federal para tentarem fechar suas contas neste ano. No Supremo Tribunal Federal, vamos ver, o judiciário parado aqui, mas o Supremo diz que tem sessão quinta-feira e vai julgar aquela ação da Rede Sustentabilidade, o partido de Marina Silva, que indaga se políticos que são réus na justiça podem ocupar cargos que estão na linha de substituição do presidente da República. Tem endereço certo essa ação. Renan Calheiros, presidente do Senado, substitui Michel Temer, na falta dele, Temer ou de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Renan Calheiros está para se tornar réu, aí todo mundo diz no Supremo. Aí réu pode ser presidente da República, é isso que o Supremo decide na quinta-feira. No mais, Edinho Silva, que foi eleito prefeito de Araraquara, foi ministro de Dilma Rousseff, e hoje, segunda-feira, tem agendado um depoimento à Justiça Eleitoral como testemunha de defesa na ação aí que o PSDB move contra a chapa Dilma Temer. E na economia, prazo para repatriação termina hoje, muito importante, muito recurso entrando para o governo. E o IBGE divulga na quinta-feira a produção industrial de setembro e o Ministério da Indústria e do Comércio divulga a balança comercial de outubro, Thiago Berrache.
Fernando, o PSDB foi o vencedor das disputas de segundo turno em todo o país e a grande pergunta é, será que isso credencia os tucanos para serem os favoritos à sucessão presidencial de 2018?
Olha, eu vou concordar com o que disse agora há pouco o próprio presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, aqui na Jovem Pan, os ouvintes que não estavam aqui com a gente, não, talvez não ouviram, mas os que estavam já ouviram Aécio Neves dizendo: se julgarmos pelas urnas, pelo que saiu das urnas nestas eleições, o PSDB já teria uma senha para assumir o Palácio do Planalto em 2019, no dia 1º de janeiro de 2019. Mas não é bem assim, ainda falta algum tempo. Talvez Aécio Neves tenha dito isso, dado essa declaração ontem, até porque ele não foi um vencedor tão grande como o seu próprio partido, o PSDB, que realmente saiu mais robusto das urnas. Aécio Neves, ao contrário, teve uma derrota doída em Belo Horizonte, que é o seu berço político, não conseguindo vencer a eleição de prefeito naquela cidade com o seu candidato João Leite. Perdeu para Alexandre Calil, e assim Aécio, enfim, fica fragilizado onde não poderia estar, exatamente a sua cidade natal. Ocorre que o PSDB realmente saiu muito forte dessas eleições. Ganhou 29 das 93 maiores cidades do país. O Brasil, a gente sabe, tem quase 5.600 municípios, um pouco menos, mas as cidades onde estão concentradas as pessoas, a maioria dos eleitores, são as 93 mais relevantes, as capitais e as cidades com mais de 200 mil eleitores, que tem quase 38% do eleitorado brasileiro. Neste universo de grandes centros urbanos, o PSDB ganhou 29 cidades, nunca na história recente do Brasil, nos últimos 20 anos, um partido tinha obtido uma vitória tão grande nesses grandes centros urbanos. Isso reforça muito o PSDB. Agora, daí a dizer que daqui a 2 anos está tudo garantido, é realmente muito cedo, até porque no Brasil fazer previsões sobre política com tanta antecedência é querer fazer também um convite para o erro. Portanto, tem que esperar um pouco. No momento, PSDB fortalecido, PT muito fraco, mas a eleição de 18 será em 2018, daqui 2 anos, não dá para dizer o que vai acontecer, Thiago Beais.
Claro, ô Fernando, e para a gente fechar, do outro lado, o PT teve uma derrota muito forte nas capitais e nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Como os petistas pretendem enfrentar essa situação adversa daqui para frente, Fernando?
A primeira providência que o Partido dos Trabalhadores tomará é mudar a direção nacional da legenda. Isso deve acontecer ao longo do primeiro semestre do ano que vem, ano de 2017. A ideia é que seja o mais rapidamente possível operada essa mudança. Todas as correntes internas do PT pressionam, inclusive, para tentar fazer a mudança ainda agora, em 2016. É muito difícil que isso ocorra, até porque é necessário publicar editais, convocar congresso, convocar reuniões locais do PT, e não há tempo hábil para isso agora, na virada do ano. Mas o PT vai trocar sua direção, o partido pretende passar aí por uma grande depuração, revisão de métodos, da forma como faz política, para tentar fazer o que fazia lá atrás, no passado, quando nasceu para ser ele próprio, PT, uma renovação na política. O partido passou por um processo de assemelhamento às demais legendas, e hoje há uma indiferenciação entre aqueles que são os grandes partidos brasileiros, o PT incluído. Nesse universo aí das maiores cidades brasileiras, eu sempre gosto de mencionar esse universo porque é ali que é a caixa de ressonância da política nacional. O PT teve o seu pior desempenho em 20 anos. O partido que chegou a ter 25 dos 93 maiores municípios brasileiros em 2008, no ápice, estava já agora com apenas 13, e nesta eleição, nesses grandes centros urbanos, o PT ganhou apenas uma cidade, que foi a capital do Acre, Rio Branco. É muito pouco. O partido virou um nanico nos grandes centros urbanos, foi expelido, por exemplo, também aí desse cinturão que era vermelho aí na Grande São Paulo, não existe mais. É muito difícil o PT sair de onde está. Agora, também é importante dizer que o partido ainda tem uma força grande, tem muitos vereadores, quase 3 mil vereadores, tem muitos prefeitos ainda que podem trabalhar como cabos eleitorais da legenda para tentar renová-la. Esse é o grande desafio. Se o PT vai conseguir ou não, saberemos nos próximos meses, Thiago Berraes.
Fernando Rodrigues, nosso companheiro direto de Brasília. Fernando, boa semana para você. Até amanhã.
Thiago Berraes, boa semana para você e todos os ouvintes da Jovem Pan.
7:30.
Repita.
7:30.